Jornal da Manhã.
O Ministério Público Estadual denuncia a ex-prefeita do Guarujá, no litoral de São Paulo, e o marido dela por crime de corrupção. Os detalhes com Guilherme Amaral.
O Ministério Público Estadual denunciou à Justiça a ex-prefeita de Guarujá, Maria Antonieta Brito, do PMDB, e seu marido, o guarda municipal Flávio Lopes da Silva, por corrupção passiva. Foi denunciado também o empresário Berardino Antônio Faganiello por corrupção ativa. A promotoria apurou que o empresário, que é diretor do Yacht Clube de Santos e sócio das empresas Universo Táxi Aéreo e GP Guarda Patrimonial, ofereceu ao casal hospedagem gratuita na sede de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, do Yacht Clube, convites para festa de Réveillon e transporte de helicóptero entre os últimos dias de 2013 e 1º de janeiro de 2014. Segundo os promotores, Faganiello tinha interesse em agradar a prefeita porque o Yacht Clube de Santos tinha isenção tributária no município e a guarda patrimonial figurava como parte em contrato de 89 milhões com a administração municipal. Recentemente, a justiça suspendeu uma licitação de 35 milhões vencida pela mesma empresa em concorrência feita pela ex-prefeita nos últimos dias do seu mandato. Maria Antonieta disse que até o momento não foi informada oficialmente a respeito da ação e não vai se pronunciar.
Obrigado, Guilherme. Uma outra informação. A Justiça de São Paulo suspendeu a liminar que barrava o aumento nas tarifas de ônibus intermunicipais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, né, a MTU, em 5 regiões metropolitanas de São Paulo. Reajuste havia sido suspenso no dia 11 de janeiro. Já o reajuste do transporte público na capital, com os ônibus da SP Trans, os trens da CPTM e o metrô, esse reajuste continua suspenso.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
O sábado vai seguindo muito firme e favorável às atividades de lazer ao ar livre na faixa leste e sertão nordestino. Isso também acontece no centro e no leste do Rio Grande do Sul. Por outro lado, áreas de instabilidade até o final deste sábado já começam a trazer pancadas de chuva com trovoadas e eventual rajada de vento para a fronteira oeste gaúcha. No domingo, as instabilidades vão percorrer todos os estados do sul e a chuva também se espalha mais uma vez no sudeste, no centro-oeste e também na região norte. As áreas preferenciais para a chuva generalizada se concentram entre o Espírito Santo, grande parte de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e o sul da Bahia. No estado de São Paulo é esperada uma condição típica de verão. A maior parte do dia será aproveitável e as temperaturas sobem. Em São Paulo, mínima de 20, máxima de 29 graus e as pancadas de chuva se concentram no final da tarde. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
7-3.
Repita.
7-3.
O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, pede à justiça a progressão de regime, tentando ser transferido para o semiaberto. Os detalhes com Vitor Brown.
A defesa de Henrique Pizzolatto pede que o ex-diretor do Banco do Brasil deixe o regime fechado e ganhe direito à progressão para o semiaberto. Condenado no processo do Mensalão, Pizzolatto está detido na penitenciária da Papuda, em Brasília. No regime fechado, ele pode executar atividades externas, mas apenas em serviços ou obras públicas. Já no semiaberto, poderia manter qualquer trabalho externo durante o dia, com o compromisso de retornar à noite para dormir na prisão. O requerimento para a mudança de regime ainda aguarda a decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O advogado Hermes Guerreiro, que representa Henrique Pizzolatto, afirma que a prisão em regime fechado viola o acordo de extradição firmado com o governo da Itália.
O Henrique, que tem direito a quase um ano de estar no regime semiaberto, vem sendo mantido no regime fechado com todos os problemas que isso acarreta, inclusive violando o compromisso assumido pelo governo brasileiro com a Itália quando da sua extradição. Nós esperamos que isso seja revisto o mais rápido possível para que seja cumprida a lei.
A defesa de Henrique Pizzolatto também pediu parcelamento da multa de quase R$2.500.000 estipulada pelo Supremo Tribunal Federal quando foi condenado. Os advogados sugerem que o ex-diretor do Banco do Brasil pague todos os meses cerca de R$ 13.500, o valor equivalente a 10% da aposentadoria recebida por ele. Um pedido semelhante já foi rejeitado em dezembro do ano passado pelo juiz Walter Araújo. Na decisão, o magistrado afirmou que o sentenciado levaria 153 anos para concluir o pagamento, o que demonstra o quão absurdo seria o acolhimento da solicitação. Henrique Pizzolatto foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. Em novembro de 2013, ele deixou o Brasil e fugiu para a Itália, usando documentos de um irmão que estava morto. Em fevereiro de 2014, Pizzolatto foi preso na cidade italiana de Maranello. Como tem cidadania italiana, o ex-executivo cumpriu 17 meses da pena em uma cadeia local, antes de ser extraditado para o Brasil em outubro de 2015. Nesta semana, Pizzolatto foi enviado para a área de isolamento da penitenciária da Papuda. A decisão foi tomada depois que agentes penitenciários encontraram na cela onde ele estava detido alimentos proibidos e dinheiro acima da quantidade permitida. As descobertas foram feitas a partir de uma denúncia anônima. A mesma punição foi aplicada contra o ex-senador Luiz Estevão, o doleiro Lúcio Funaro, ligado a Eduardo Cunha, e mais 8 presos. Todos estariam desfrutando de regalias dentro do presídio.
7-6.
Repita.
7-6.
Tá esperando aquela promoção? Então escuta só essa oferta que a Tio Go Travel preparou para você. Passagem aérea ida ou volta, voando Gol, a partir de R$90. Isso mesmo, você viajando pelo Brasil, a partir de R$90 mais taxas. Mas corra, porque essa promoção é válida apenas para compras feitas neste fim de semana. Consulte todas as condições em tiogotravel.com.br ou ligue 3003-8646. Viaje do seu jeito, viaje com a Tio Go Travel.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Vamos falar do São Paulo, que estreia no Campeonato Paulista. Os detalhes com Márcio Espímpolo.
O São Paulo estreia amanhã no Campeonato Paulista contra o Audax, jogando fora de casa. O Rogério Ceni faz a estreia como técnico do São Paulo. Fez amistosos, realizou também jogos na Florida Cup, mas oficialmente coloca a mão na massa no jogo contra o Audax e espera a entrega total do time no primeiro jogo.
Não só eu, acho que o torcedor são paulino quer ver o jogador se doando ao máximo, né? Se entregando ao máximo dentro de campo. Mesmo sendo um início de temporada, com 4 semanas de preparação, nenhum jogador, com exceção acho que o Rodrigo Caio, que fez 90 minutos num jogo, fora isso nenhum outro jogador jogou 90 minutos ainda, mas nós vamos tentar fazer o nosso melhor já nessa primeira partida do campeonato contra o Audax, mesmo jogando fora de casa, né, não tendo mando de jogo. Nós vamos jogar em busca da vitória, como eu sempre joguei como atleta. Eu espero que eles entendam isso e eu tenho certeza que estão se doando, estão fazendo o seu melhor. Nós estamos dosando a carga de treino, diminuindo o ritmo hoje e amanhã, para que eles possam estar bem descansados fisicamente e entendendo bem o sistema que nós queremos que seja usado para essa partida diante do Audax.
Este é Rogério Ceni. Campeão paulista em 2005 e de lá para cá, o São Paulo não foi mais campeão estadual.
Essa é uma grande atração, né, do Campeonato Paulista, que começou ontem, né, com a estreia do Santos. De fato, Rogério Ceni dirigindo o São Paulo, né? Na pré-temporada ele fez um bom trabalho, né? Ganhou a Florida Cup, apesar de o time não ter feito nenhum gol e ter vencido as duas partidas por pênaltis, mas de qualquer forma é um título, né? E há uma grande expectativa que ele tenha uma vitória já na estreia amanhã no Campeonato Paulista. É isso que os São Paulinos esperam.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Sete horas, 9 minutos.
Repita.
7:09. dólar fecha quase estável em 0,05% a R$ 3,12 nesta sexta-feira.
Na semana, a moeda norte-americana acumulou queda de 0,9%, a sétima queda semanal seguida.
No ano, o recuo acumulado já é de 3,88%. E o mercado não descarta quedas maiores diante do atual cenário.
O gestor de investimentos, Paulo Petrassi, avalia a influência da situação política dos Estados Unidos no mercado brasileiro.
O mercado, como um todo americano, já trabalha com a possibilidade do Banco Central norte-americano não subir a taxa de juros em março, né? Então, isso facilita aí, né, fluxo e etc. para o Brasil. Você tem algumas captações também fortes que podem vir para o Brasil, como, por exemplo, a antecipação ali do leilão do pré-sal, né? E inflação baixa no Brasil. Isso tudo aí está ajudando um fluxo forte.
O gerente de câmbio, Reginaldo Galhardo, reforça que o valor da moeda americana está mais amparado na expectativa externa.
Em entrevista a Denise Campos de Toledo, especialista, destaca que o Brasil precisa olhar para os problemas internos.
Na atual conjuntura, né, se você for só olhar a parte externa, seria maravilhoso. Só que a gente tem problemas graves internos, né, que em algum momento... pode também pôr a perder essa possibilidade de a gente se criar e acabar tendo uma participação bastante significativa dentro do contexto da economia global.
Internamente, há expectativa de ingresso dos recursos em razão de novas captações de empresas brasileiras.
E ainda otimismo com a aprovação das reformas fiscais após o governo ter garantido aliados nas presidências da Câmara e Senado.
7:11.
Repita.
7:11.
E amanhã tem a final do Super Bowl, né? O futebol americano, né? Um esporte que vem ganhando cada vez mais adeptos aqui ao Brasil. E claro, é uma grande final, há muitos é um grande evento esportivo, se não o maior evento esportivo dos Estados Unidos. Tem um grande apelo também com atrações musicais, artísticas. É um grande evento nos Estados Unidos, a atração também tem muitos fãs no Brasil. O nosso Guilherme Campos traz agora uma reportagem especial sobre a final do Super Bowl amanhã. Fala, Guilherme!
Chegou a hora. Amanhã, Atlanta Falcons e New England Patriots definem o campeão da edição número 51 do Super Bowl na cidade de Houston, no Texas. Mais do que uma batalha por consolidar uma dinastia e pulverizar recordes, ou fazer parte da galeria das grandes franquias da NFL, a disputa impressiona pelos números grandiosos. This playoff season was pretty special. O professor da Universidade Federal da Paraíba, Valdecir Becker, que pesquisa audiências televisivas, detalha como é feita a medição de público em um evento nos Estados Unidos para enaltecer os 107 milhões de norte-americanos que acompanham a partida.
Nos Estados Unidos, eles fazem uma medição a cada 15 minutos da audiência e quantidade de pessoas que estão assistindo. Então, esse 1 em cada 3 é a média que acontece durante as 3 horas e meia de transmissão. Um fenômeno muito importante, principalmente no cenário dos Estados Unidos, porque há uma série de restrições legais que impedem que as emissoras monopolizem a audiência.
O jogador de futebol americano Bruno Manuel da Silva, o Bruno Gardenal, evoca o American Way of Life para justificar essa devoção da sociedade norte-americana pelo esporte da bola oval, em especial pela grande decisão da NFL.
Eles sabem que é a final do campeonato, mas eles sabem que é o maior evento esportivo que eles produzem. O americano tem aquela cabeça de ser o melhor, o maior, né? A maior nação do mundo, a melhor nação do mundo, e, consequentemente, eles têm muito orgulho disso.
Durante o Super Bowl, as casas de apostas e o universo gastronômico movimentam muitos bilhões de dólares, com um ticket médio por pessoa de $85 somente com comida. No intervalo, gigantes da música ajudam a entreter o público e, em troca, ganham explosões de venda de álbuns e de músicas com a exposição na prime time. E os 30 segundos de comercial na televisão custam outros bons milhões de dólares. Mesmo podendo investir em outros canais, as principais empresas apostam em chamar a atenção dos futuros consumidores. Assunto para o presidente da Associação Brasileira de Psicologia Esportiva, Rodrigo Ascioli.
Você tem a certeza que milhares de pessoas pelo mundo estão visualizando, né? E se é uma marca desconhecida, você pode ter a certeza que em poucos minutos milhares de pessoas estarão na internet tentando identificar que marca é aquela, né? Primeiro, mostra a marca se um produto está no mercado, né? Para se criar demanda, para ser criada demanda, e aí eles começarem a compartilhar o produto, né?
Os ganhos não se limitam somente ao dia do jogo. Como a cidade sede é definida antes, a NFL oferece uma semana de experiência aos fãs do esporte, em especial aos que não conseguiram comprar as entradas. E o resultado aparece no faturamento final, um exemplo que o professor de marketing esportivo da ESPM, Eduardo Muniz, enaltece.
Essa semana toda da experience NFL, digamos assim, sem dúvida nenhuma, multiplica a rentabilidade do negócio. E eu acho que é uma referência que a gente pode parar, estudar, né? O esporte brasileiro pode fazer isso e tentar aprender com algumas iniciativas dessa ordem.
Congratulations, Atlanta. A expansão da NFL no Brasil vai além do público rotulado como o maior alvo do futebol tradicional, aquele jogado com os pés. Prova disso aparece na iniciativa de Paulo Ivoglio, fundador e presidente do NFL de Bolsa.
Foi mais com a ideia de fazer com que ou as mulheres interagissem e se interessassem mais pelo esporte genuinamente, entendeu? Não só para acompanhar o namorado ou porque está passando na TV.
E seja qual for o vencedor, a torcida dos que admiram o Super Bowl é por um jogo equilibrado, decidido na última posse de bola e que seja capaz de render boas manchetes e histórias marcantes.
7:16.
Repita.
7:16.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem um crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
A CET diz que acidentes nas marginais após mudanças nas velocidades estão dentro da normalidade. É isso, Thiago Muniz?
A CET avalia que na primeira semana, desde que as velocidades foram aumentadas nas marginais do Pinheiros e do Tietê, o número de acidentes ficou dentro da normalidade. Na comparação da primeira semana do programa, entre 25 e 31 de janeiro, o número de acidentes com vítima subiu em relação à média semanal registrada em 2016. Na primeira semana do programa, foram 19 acidentes com vítima nas marginais do Tietê e do Pinheiros. A média semanal registrada em 2016 foi de 16 acidentes com vítima. No entanto, os acidentes sem vítima apresentaram uma redução na comparação com a média do ano. Na primeira semana em que o programa esteve ativo, foram registrados 38 acidentes sem vítima e a média semanal em 2016 foi de 46. Portanto, a Companhia de Engenharia de Tráfego avalia, depois de ter divulgado estes números, que esses números estão dentro da normalidade. A CET afirma ainda que é preciso ressaltar que esses dados são os chamados dados operacionais, ou seja, baseados em atendimentos realizados pelas equipes da CET em campo, nas marginais, e a companhia diz que não podem ser usados para uma comparação com os dados de acidentes consolidados, que são divulgados anualmente no site da CET, porque a companhia diz que para concluir os dados anuais dos acidentes, os técnicos analisam um a um os boletins de ocorrência sobre os incidentes de trânsito ocorridos na cidade. A CET diz ainda que o balanço fechado do ano de 2016 ainda está sendo concluído.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Sete horas 18 minutos.
Repita.
7:18.
Chuva provoca transtornos nos municípios paulistas e previsão do tempo aponta que os índices pluviométricos vão continuar altos até o final de março.
Em Sorocaba, no interior do estado, os temporais danificaram uma adutora e a cidade está com 55% do abastecimento de água prejudicado.
A prefeitura abriu escolas e prédios públicos para que os moradores encham galões usando o volume armazenado nas caixas d'água.
Os postos de distribuição vão continuar à disposição dos moradores ao longo desse final de semana, até que o serviço seja normalizado.
De acordo com a Prefeitura de Sorocaba, pelo menos 26 caminhões-pipa já foram utilizados para reabastecimento das caixas d'água nesses locais.
O diretor de sistemas regionais da Sabesp, Luiz Paulo de Almeida Neto, diz a Vitor Brown que veículos de cidades próximas foram enviados a Sorocaba.
Nós tínhamos essa frota disponível nos municípios vizinhos aqui de Botucatu, Itapetininga, Santos, Registro. Nós deslocamos essa frota. No acidente desse, evidentemente, não é possível suprir toda uma cidade com carros-pipas, mas é possível suprir as entidades assistenciais, escolas e tal.
A chuva desta semana também teve reflexos em Piracicaba, que registrou diversos pontos de alagamentos e deslizamentos de terra.
Apesar dos transtornos, a comandante da Guarda Civil da cidade, Lucineide Correia, descarta o risco de transbordamento do rio Piracicaba.
Quanto ao rio Piracicaba, ele subiu um pouco no sentido da chuva, chegou a 4,11 metros, mas para transbordar seria necessário 4,80 metros, né? Então, mas nesse momento já se encontra baixando, está com 3 metros aproximadamente de profundidade, e Piracicaba não apresenta nenhum risco de transbordamento.
O meteorologista Franco Vilela alerta que as cidades do interior paulista devem se preparar para novos temporais nas próximas semanas.
O especialista do Instituto Nacional de Meteorologia afirma que as fortes chuvas no estado irão continuar, pelo menos até o final do verão.
A tendência, sim, é a gente ter chuvas aí, pelo menos ligeiramente acima da média, até o fim da estação do verão. A tendência é que elas fiquem mais isoladas agora, mais típicas mesmo do meio da tarde para o início da noite, né? Mas isso não impede que aonde ocorram essas chuvas, essas pancadas, elas sejam fortes. Só elas não vão ser tão generalizadas quanto a gente tem experimentado nos últimos dias.
E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, janeiro terminou com volume de chuva acima da média em todo o estado de São Paulo.
Na capital paulista, o volume de precipitações chegou a 453 milímetros, um índice 74% superior ao que era esperado para o mês.
7:22.
Repita.
7:22.
Políticos pregam tolerância e menos especulação em torno da morte de Dona Marisa Letícia, ex-primeira-dama. Os detalhes com Fernando Martins.
A portaria do Hospital Sírio-Libanês nesta sexta-feira serviu de espaço para políticos e personalidades que visitaram o ex-presidente Lula pedirem por mais tolerância e solidariedade. Carlos Lupi, ex-ministro do Trabalho dos governos Lula e Dilma Rousseff, falou que o ex-presidente descarta as ligações feitas sobre a doença de Dona Marisa Letícia e as investigações da Operação Lava Jato.
Nada. Tem muita gente criativa, né? Eu acho que a hora é de confortador, é de quem tem fé a orar, pedir a Deus, qualquer que seja a sua religião. Não é hora disso, não é hora. Claro que cada um faz a sua interpretação, mas ele está machucado e querendo e precisando da oração, da prece.
Outro ex-ministro dos governos petistas, Jacques Wagner, disse que Lula falou com o ex-presidente Michel Temer, que esteve no hospital nesta quinta-feira, sobre a necessidade de ter tolerância.
E ele falava isso: olha, eu acho que a gente tem que dar o exemplo. A gente pode ser adversário, mas não pode estar propagando a intolerância como está agora, que eu acho uma coisa assustadora, para dizer a verdade, que mesmo na hora da perda de um ente querido, as pessoas se aproveitem para isso, para destilar um ódio.
Ex-governador Ciro Gomes, mais incisivo, falou da necessidade de ter compaixão no momento de perda.
Nós precisamos chamar atenção para a compaixão, que talvez seja
a premissa de distinguir um ser humano de uma besta, né, de uma fera. É a compaixão. Na medida em que a gente assiste coisas deploráveis, que demonstram que há uma fração do ser humano que não cultiva mais a compaixão, isso deve nos preocupar profundamente.
O ex-presidente Lula agradeceu em redes sociais o apoio e as orações à sua mulher.
7h24.
Repita.
7h24.
O secretário do Ministério da Previdência diz que projeto apresentado pelo governo não deve ser alterado sob risco de inviabilizar as aposentadorias. A reportagem de Marcelo Matos.
Secretário da Previdência garante que se projeto do governo mudar muito, será difícil pagar as aposentadorias. Marcelo Caetano ressalta que governo buscará manter o máximo possível da proposta original, incluindo a idade mínima de 65 anos.
A gente vive num ambiente democrático, né? Então o governo encaminhou a proposta, naturalmente quando nós encaminhamos a proposta, o intuito é manter a proposta original, agora o Congresso é soberano para indicar a velocidade da tramitação, para indicar o que vai ser modificado ou não. O que é importante é ter, a gente tem interesse em manter o máximo possível a proposta original. E se a gente começar a mudar muito em relação à proposta original, pode arrefecer bastante os ganhos e forçar uma reforma muito forte lá na frente.
49 anos de contribuição para uma aposentadoria integral. Não é um período extremamente elevado para os brasileiros?
Na verdade, não é necessário 49 anos para alguém se aposentar. Aí, o tempo mínimo de contribuição são 25 anos. Então, se alguém chega aos 65 anos, na nova regra, né, permanente, que tem regras de transição no meio do caminho, com 25 anos de contribuição, a pessoa pode se aposentar normalmente. Então, não há exigência alguma de 49 anos de contribuição para aposentadoria. O acesso à aposentadoria é garantido aos 25 anos de contribuição. O que acontece? Quem a gente garante uma reposição integral para aquelas pessoas que ganham o salário mínimo, então, independentemente de ter contribuído 25 anos, 30, 40, o que seja, quem ganha o salário mínimo continua na aposentadoria recebendo o salário mínimo. Aquelas pessoas que ganham acima disso vão ter uma reposição que vai depender, vão ter um benefício que vai depender do tempo que a pessoa contribuiu. Então, quanto mais a pessoa vier a contribuir, mais ganha. Então, a gente está garantindo, por meio dessa reforma, um piso de reposição, mesmo para quem está acima do salário mínimo, de 76%. Então, as pessoas... Agora, é natural, se você contribuiu por mais tempo, que você venha ganhar mais.
O secretário do Ministério da Previdência admite que o governo não pretende diferenciar a idade de homens ou mulheres, ou seja, 65 anos para todos.
Olha, mundo afora, a gente observa que uma tendência das reformas da Previdência é unificar a idade de homens e mulheres na aposentadoria. A gente está seguindo essa tendência. O Legislativo tem, sim, soberania para indicar velocidade, o que muda ou não. Até porque, como se trata de uma emenda constitucional, nem sanção ou veto presidencial tem. O Congresso aprova e aquilo que foi aprovado é promulgado. Qual é o papel do Executivo? Manter um diálogo juntamente ao Legislativo e mostrar que, se a gente não conseguir aprovar uma reforma necessária, vai ser necessária uma reforma muito mais forte no futuro.
O secretário do Ministério da Previdência se reuniu com empresários na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Marcelo Caetano preferiu não comentar a inclusão dos militares na reforma e considera que o ótimo para o governo seria a aprovação do projeto ainda no primeiro semestre.
7h27.
Repita.
7h27.
Identificado o homem que tentou invadir o Louvre em Paris, armado com facas. A reportagem é de Vitor Moraes.
Polícia francesa revela a identidade do homem que tentou entrar no Museu do Louvre em Paris, um dos mais visitados do mundo, ontem de manhã. Abdullah Reda Al-Hamami tem 29 anos e nasceu em uma província ao norte do Cairo, no Egito. O homem carregava duas facas e uma mochila. Ele tentou atacar quatro militares que estavam fazendo uma patrulha no centro comercial do museu, que fica no subsolo. Um dos soldados revidou e disparou cinco vezes contra o homem, que está internado em estado grave. O presidente da França, François Hollande, lamentou o ocorrido e exaltou o trabalho dos militares.
Saluei donc le courage, la détermination, la réaction de ces militaires et en même temps souligner l'efficacité de l'opération Sentinelle qui protège nos compatriotes dans tous les lieux publics et c'était le cas.
Eu queria destacar a coragem, a determinação e a reação dos soldados. Quero sublinhar a eficácia da operação Sentinela que protege os nossos compatriotas em todas as áreas públicas, como foi o caso no Louvre. A Operação Sentinela impediu um ato que está sendo investigado pela Justiça e que poderia se tratar de um ato terrorista. Apesar do caso ter sido totalmente controlado, a ameaça existe e continua. Nós temos que encarar e iremos mobilizar todos os meios possíveis e necessários para evitar novas ameaças.
E é a razão por que nós temos mobilizado tanto de meios e continuaremos a fazer o tanto de tempo que será necessário.
O suposto terrorista chegou à França no dia 26 de janeiro, depois de obter um visto turístico em Dubai, nos Emirados Árabes, de acordo com o procurador da República, François Moulin. A polícia francesa investiga se o homem agiu sozinho ou se ele tem ligação com algum grupo terrorista. Por motivo de segurança, o Museu do Louvre foi esvaziado e ficou fechado durante toda a sexta-feira, mas será reaberto neste sábado. Nos últimos 2 anos, a França sofreu uma onda de ataques terroristas que resultaram na morte de 238 pessoas.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Começa aqui a meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7 horas 31 minutos.
Repita.
7h31.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Olá, você está no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Hoje é sábado, dia 4 de fevereiro de 2017, verão brasileiro. Temos uma manhã de tempo ainda encoberto aqui na capital paulista, os termômetros marcando agora 21 graus.
Vambora. 7 horas 32 minutos.
Repita.
7h32.
Rede Jovem Pan, melhor rede de rádio do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos para smartphones e tablets, nos canais da Sky, Claro e Oi TV. Rede Jovem Pan, melhor rede de rádio do Brasil. Você também acompanha a Jovem Pan no mundo inteiro pelo www.jp.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado. Então vamos agora aos destaques, às manchetes desta edição.
Velório de Dona Marisa Letícia começa daqui a pouco, às 9 horas da manhã, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, em São Bernardo do Campo.
O corpo da ex-primeira-dama, a mulher de Lula, será cremado no cemitério Jardim da Colina, em cerimônia reservada à família.
Chega a 60 o número de mortes confirmadas por febre amarela no Brasil.
A Organização Mundial da Saúde alertou ontem que a doença pode se espalhar pela América do Sul levada por animais.
Partidos aliados ao governo de Michel Temer estudam pedir a derrubada do sigilo nas delações da Odebrecht.
Segundo a Folha de São Paulo, siglas têm o aval do Planalto e planejam levar a demanda ao ministro Edson Fachin na semana que vem.
A Ike Batista deixa a diretoria da mineradora CCX, uma das últimas empresas do Grupo X.
O empresário assinou a carta de renúncia um dia após ser preso, acusado de repassar milhões em propina ao ex-governador Sérgio Cabral.
O governo de Donald Trump impõe primeiras sanções ao Irã após teste de míssil por Teerã.
Entre os alvos das medidas estão companhias e empresários envolvidos no desenvolvimento de tecnologia nuclear para o regime dos ayatolás.
Prefeitura de São Paulo proíbe os blocos de carnaval com mais de 20 mil foliões e veta desfiles em 23 ruas e avenidas da zona oeste da cidade.
Sem detalhar como será a fiscalização, decreto determina a dispersão até 8 horas da noite, sendo que os carros de som deverão ser desligados uma hora antes.
Sem água, há 4 dias, moradores de Sorocaba, no interior paulista, recorrem a bicas para garantir o abastecimento.
O preço dos galões de água mineral disparou na cidade após o rompimento de uma adutora durante temporal na última quarta-feira.
Em busca do tricampeonato, o Santos goleia a equipe do Linense por 6-2 na Vila Belmiro, a abertura do Campeonato Paulista.
O Corinthians estreia hoje contra o São Bento em Sorocaba. São Paulo e Palmeiras vão a campo neste domingo. 7h35.
Repita.
7h35.
O Conselho de Medicina Paulista abre sindicância para apurar o vazamento de informações sigilosas do diagnóstico de Marisa Letícia. Aliás, esse é um escândalo que merece uma severa punição, né, a divulgação desses dados sigilosos. Temos uma reportagem da Ellen Brau sobre o assunto.
Uma médica do Hospital Sírio-Libanês foi demitida depois de compartilhar, em grupo de WhatsApp, informações sigilosas do diagnóstico da ex-primeira-dama Marisa Letícia. A atitude não é só questionável do ponto de vista humano, ela também é proibida dentro do Código de Ética Médica. Profissionais da saúde não podem permitir o acesso de terceiros a prontuários de pacientes. Por isso, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo abriu sindicância para apurar o vazamento. Não só isso, o presidente do CREMESP, Mauro Gomes Aranha de Lima, diz que outros profissionais que estavam no grupo e que podem ter feito os comentários jocosos sobre o estado de saúde da ex-primeira-dama também serão investigados.
Redes sociais, elas têm abrangência social. Elas podem ser, uma determinada mensagem pode ser multiplicada ao infinito. Então, é quebra do sigilo médico. E quaisquer comentários desabonadores sobre a situação de saúde crítica de uma pessoa não pode ser vilipendiada, não pode ser comemorada, não pode haver qualquer tipo de juízo de valor relativamente àquele evento, que é um evento de saúde e de sofrimento da pessoa e de sua família.
Horas depois da internação de Marisa Letícia, a médica reumatologista Gabriela Munhoz enviou mensagens a um grupo de WhatsApp dos colegas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, confirmando que Dona Marisa estava no pronto-socorro com um diagnóstico de AVC. O presidente do CREMESP explica que o sigilo é um dos pilares da relação entre o médico e o paciente. Ele só pode ser quebrado em casos extremos. E ainda assim, isso é preciso ser discutido dentro do conselho e com os pares médicos.
Em casos, por exemplo, que uma pessoa está contaminada pelo HIV, e o médico ouve dessa pessoa uma intenção de relação sexual com um potencial altamente contaminante para o cônjuge, por exemplo. Ou, por exemplo, um paciente numa situação de pedofilia, né, em que está prestes a cometer um ato pedofílico com o menor, que é uma pessoa vulnerável, por ser menor, inclusive. É uma situação também em que, sabedor disso, o médico pode considerar a quebra do sigilo.
Quando o paciente não tem condições de decidir sobre o sigilo ou não das informações envolvendo o seu estado de saúde, cabe então à família fazer a opção. Em relação aos médicos que compartilham essas informações sem autorização e que fazem comentários sobre a condição clínica dos pacientes, as punições podem ir desde uma advertência sigilosa do Conselho Regional de Medicina a uma advertência pública, passando por suspensão da atividade profissional por até 30 dias ou ainda a cassação do registro profissional.
É um absurdo o que aconteceu e foi uma medida sensata a demissão da médica. Aliás, sobre isso também, a Unimed, melhor dizendo, de São Roque, aqui no interior de São Paulo, decidiu demitir também ontem um dos médicos suspeitos de fazer os comentários agressivos, né, em redes sociais sobre o estado de saúde da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu na tarde de sexta, né, e a matéria que a Ellen trouxe há pouco. Segundo a cooperativa, o neurocirurgião Richan Faisal Elax era terceirizado no hospital próprio da empresa na cidade por meio de um contrato de prestação de serviço que está em vias de ser rescindido. De acordo com uma reportagem do jornal Globo, Richan Elax teria feito as ofensas a Marisa Letícia em um grupo de WhatsApp formado por médicos, onde foram compartilhados os exames sigilosos da ex-primeira-dama, né? Os exames sobre os quais o médico fazia referência são aqueles que foram vazados, a gente acabou de ver a reportagem, pela médica Gabriela Munhoz, que teria divulgado detalhes sobre o diagnóstico da ex-primeira-dama em um grupo de colegas no WhatsApp. E ela foi demitida, como a Ellen acabou de trazer, nesta quinta-feira, do Hospital Sírio-Libanês.
Meia hora do seu Jornal da Manhã, oferecimento de Maracugina. Com Maracugina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7h40.
Repita.
7h40.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água.
Eca!
Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Fecha o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegrip Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim.
É gripe? Benegrip Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Vamos saber como é que está agora a movimentação no sistema Anchieta Imigrantes. O dia promete de sol, claro, muita chuva e talvez mais para o fim da tarde, mas será que tem muita gente já seguindo para o litoral paulista? Guilherme Amaral, muito bom dia.
Oi, Patrick, bom dia. Um movimento razoável, viu? Mas nada que dificulte ainda a viagem do motorista. Pode ser que mais tarde, lá pelas 9h30, 10 horas, seja implantada até a operação descida por 2 pistas da Anchieta. Mas, por enquanto, a situação é tranquila no sentido litoral e também no sentido Baixada. Circulando pela Rio Santos, Mogi Bertioga, Piaçaguera e Padre Manuel da Nóbrega, o motorista vai fazendo também boa viagem. Ele viaja com o tempo parcialmente encoberto pelo sistema, mas com boa visibilidade, e aqui pela Baixada o sol já está se querendo furar as nuvens e aparecer. Vai ser um bom dia, sim.
Obrigado, Guilherme. Na rodovia Castelo Branco, também no sentido do interior, um tráfego um pouco mais carregado, mas a boa notícia é que não há lentidão, não há congestionamento, a mesma situação pelo complexo Anhanguera Bandeirantes. Situação muito boa agora nos 2 sentidos. Trânsito também muito tranquilo nesta manhã de sábado em São Paulo. Segundo a CT, nós temos apenas 2 quilômetros de lentidão e o pior corredor agora, o da 23 de maio, no sentido Aeroporto Santana.
Vambora, tá na hora, vambora, vambora, Jovem Pan. 7h43,
repita.
7h43.
Bom, o número de mortes no Brasil por conta do câncer aumentou 31% desde 2000 e chegou a 223 mil pessoas por ano, né, no final de 2015. As estimativas foram divulgadas nesta semana pela Organização Mundial da Saúde, numa campanha para marcar, né, os dados foram divulgados para marcar um pouquinho o Dia Mundial do Câncer, que se comemora neste sábado, dia 4 de fevereiro. Para falar deste assunto, um assunto tão importante, nós estamos em contato aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan com um oncologista, criador do Instituto Vencer o Câncer, colaborador aqui da Rádio Jovem Pan, o Dr. Fernando Maluf. Dr. Maluf, tudo bem? Muito bom dia.
Bom dia, Patrick. Um prazer falar com você e com os ouvintes.
Prazer é todo nosso. Dr. Fernando Maluf, esses números preocupam porque esse aumento nos casos de câncer nesse período aqui que eu relatei de 2000 a 2015. O que o senhor atribui?
Bom, acho que primeiro é importante informar que esse aumento ele é real, mas ele, na verdade, não quer dizer que os tratamentos pioraram ou o câncer ficou mais agressivo e, por isso, hoje o câncer aumentou ou causa mais mortes. Na verdade, o que acontece é que houve, nesses últimos 15 anos, um aumento na taxa de novos casos. E, obviamente, quanto mais novos casos, mais chance, obviamente, de alguém que tem um câncer falecer da doença. Então, isso reflete de um modo importante de que o câncer vem aumentando em todos os lugares do mundo. Mas é importante, Patrick, que os maiores aumentos são nos países em desenvolvimento, como, por exemplo, no Brasil.
O Dr. Maluf, os casos também estão relacionados ao fato da gente estar vivendo mais? Tem alguma relação também com isso, Dr. Fernando?
Exato, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, a população hoje brasileira, ela vive, né, ou tem uma expectativa de vida muito maior do que tinha 3 décadas atrás. E a gente sabe, Patrick, que aproximadamente 60% dos casos de câncer acontecem em pessoas de 65 anos ou mais. Ou seja, quanto mais velha a população vai ficando, mais suscetível, né? Mais frágil e mais permeável a pessoa desenvolver um câncer no futuro. Então, o primeiro aspecto é exatamente esse. Aumentou a expectativa de vida dos brasileiros e brasileiras. No entanto, existem outros fatores que podem, Patrick, se associar a esse aumento da incidência e, obviamente, da mortalidade. E um deles, que é muito importante, é a obesidade e sobrepeso. Quer dizer, nos países envolvidos, a gente estima que 60% a 70% das pessoas têm sobrepeso ou obesidade. No nosso país, isso vem ficando também um número extremamente elevado. Então, talvez seja uma das causas que a incidência no Brasil vem aumentando tanto, que é o sobrepeso. E o segundo aspecto importante são as infecções virais ou bacterianas, que a gente esquece que podem causar câncer, mas podem causar câncer e vem aumentando de modo importante também a incidência no nosso país. Vou dar 3 exemplos. O HPV, que poderia ser prevenível com a vacina. O vírus da hepatite B, que também existe uma vacina que combate esse vírus. E uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que habita o estômago, que é responsável por 2/3 dos casos de câncer de estômago.
É interessante. O doutor Fernando Maluf, ainda dentro do que o senhor estava dizendo da primeira resposta, né, essa preocupação também, os casos maiores em países subdesenvolvidos, nesse mesmo dado, né, que a OMS divulga, essa disparidade entre os países ricos e pobres na capacidade de lidar com a doença, acho que mostra exatamente isso que o senhor está dizendo, né, porque a taxa de incidência dos tumores aumentou de forma muito mais rápida nesses países em desenvolvimento, representando pelo os dados que eu vejo aqui, 65% dos casos de tumores no mundo, né? E acho que é bom a gente explicar que é justamente esses países que têm maiores dificuldades, talvez, de identificar um diagnóstico dos tumores no estágio inicial, porque isso é fundamental para que a doença não avance, não?
Exato. E esse é um ponto que você tocou, que é o ponto mais crítico e o ponto no qual a mortalidade no país vem aumentando tanto nos últimos anos. Porque para vários tumores, eu vou dar um exemplo para você, Patrícia. 50% dos tumores do corpo humano são representados só por 4 tipos mais frequentes: câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino e câncer de pulmão. Esses 4 cânceres, eles são potencialmente preveníveis ou pelo estilo de vida, e aí através de campanhas de informação. Por exemplo, câncer de pulmão, combate ao tabaco. Câncer de próstata, combate à obesidade e a dietas inadequadas. Câncer de mama, idem. Sedentarismo, obesidade e dietas inadequadas. E câncer de intestino, também em relação a dietas inadequadas. E os 4 cânceres, nós temos exames preventivos, né, que podem diminuir a mortalidade. Câncer de próstata, por exemplo, PSA e o toque retal. Intestino tem aquela colonoscopia, que é o exame que olha o intestino todo a partir dos 50 anos. Pulmão, a tomografia, para quem fuma. E mamografia, ultrassom. Ou seja, são tumores que, se bem trabalhados em termos de informação, campanha e exames preventivos, poderiam ser reduzidos a mortalidade em pelo menos 50%. Ou seja, eles respondem a 50% de todos os tumores, e a gente conseguiria diminuir a mortalidade de 50% da metade dos tumores que afetam os brasileiros e as brasileiras.
Realmente, os dados são impressionantes mesmo. Então, quer dizer, a única forma da gente frear essa expansão, digamos assim, a gente está falando, claro, em países em desenvolvimento principalmente, é incrementar, então, os serviços de diagnósticos, né, doutor Fernando Maluf?
Absoluto. Se a gente incrementasse os serviços diagnósticos, ou seja, os exames de rastreamento eficazes associado a campanhas, Patrick, nós estaríamos poupando provavelmente no nosso país entre 50 a 100 mil vidas por ano.
Doutor Fernando Maluf, para a gente finalizar também, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da quais são os avanços na relação aos tratamentos também de câncer aqui no Brasil. A gente tem também trabalhos importantes de pesquisa nessa área, né? O senhor é o criador do Instituto Vencer o Câncer. Que balanço que o senhor pode fazer e da importância desse dia 4 de fevereiro para essa conscientização de tudo isso que a gente está dizendo, doutor Fernando Maluf?
É importante as pessoas, primeiro, não se assustarem com esses números, no seguinte sentido: com a melhora, né, e com a atenção da população para os exames preventivos, a gente sabe que o câncer é curável em mais de 80% dos casos. Ou seja, como você mencionou, diagnóstico precoce é a chave para o sucesso dessa doença. Para aqueles pacientes com doença avançada, Patrick, nós temos 2 grandes avanços. O primeiro é a descoberta de fraquezas para cada tipo do tumor, permitindo o desenvolvimento de drogas específicas que conseguem atacar essas fraquezas, o que a gente chama de medicina de precisão. Quer dizer, a gente começa a entender hoje que cada tumor em cada indivíduo é diferente do outro tumor e outro indivíduo. E o segundo ponto importante é a imunoterapia. Hoje ela representa 30% dos tratamentos dos tumores. Em uma década, ela vai representar provavelmente 80% de todos os tratamentos para os cânceres avançados.
Tá certo. Doutor Fernando Maluf, oncologista, criador do Instituto Vencer o Câncer, parceiro, colaborador aqui da Jovem Pan. Doutor Fernando Maluf tem uma participação semanal aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, claro, tratando dessa questão tão importante. Hoje é uma data muito especial nessa questão que se fala da prevenção do câncer. Doutor Fernando Maluf, obrigado e um bom dia. Acho que o senhor tem um longo dia aí de muitas entrevistas, porque de fato é um dia de conscientização, um dia muito importante no combate ao câncer, né, doutor Maluf?
Patrick, obrigado pelo carinho da Jovem Pan em apoio ao projeto. É uma mensagem para quem está lutando contra a doença: não desanime, força, procure em bons centros, bons médicos, que a chance maior é de você vencer essa batalha. E se as pessoas quiserem acessar mais informação, eu sugiro entrar no site do www.vencerocancer.org.br. Um abraço carinhoso, Patrick.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7h52.
Repita.
7h52.
Se o carro quebrou, se o metrô parou, com maracujina o estresse não domina. Se subiu a gasolina, se o salário acabou, com maracujina o estresse não domina. Se seu filho não estudou, se o celular quebrou, com maracujina
coração com mais tranquilidade. Com maracujina, o estresse não domina você.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Vamos agora a Brasília. Rodrigo Maia tenta acalmar os ânimos entre os partidos da base aliada de olho na aprovação da reforma na Câmara. Zé Maria Trindade.
Pois é, olha, as disputas pelas presidências da Câmara e mesa diretora deixaram arestas até na base governista. Sabendo disso, o presidente reeleito, deputado Rodrigo Maia, começa a aparar essas arestas e facilitar o trabalho dele nesta gestão que vai até 2019. E olha, ele pode ser reeleito se for eleito de novo deputado e estiver aqui pronto para disputar a reeleição em fevereiro de 2019. Mas, no momento, o presidente Rodrigo Maia chamou o PSDB para mostrar que vai administrar a Câmara dos Deputados com a participação dos partidos da base governista e de todos os líderes. Para os líderes do PSDB, o presidente Rodrigo Maia diz que vai cumprir o que prometeu e dar participação na definição da agenda aos líderes dos partidos. E mais, vai priorizar as reformas constitucionais. O deputado Rodrigo Maia vai chamar também para uma conversa os líderes dos partidos do Centrão. De Brasília, José Maria Trindade.
7:54.
Repita.
7:54.
A região do Jockey Club aqui em São Paulo será afetada por um festival de música eletrônica neste final de semana. Temos uma reportagem de Daniel Lian.
Vereador questiona festival de música eletrônica no Jockey Club de São Paulo. Adilson Amadeu, do PTB, indica que o local não pode receber eventos como o que vai ocorrer neste final de semana.
Mais uma vez, o Jockey Club aparece no cenário de eventos que a gente fica em dúvida se tem documentação específica para tal. Já no passado, quando começaram a construir a arena dentro do Jockey Club, eu fui o primeiro que questionei, entrei com requerimentos e deu no que deu, que precisaram simplesmente desmontar toda aquela arena que estava sendo construída sem alguma alvará, sem alguma autorização, e foram construindo dentro do Jockey Club de São Paulo. Agora me pega mais uma vez, eu estou acompanhando conforme eu posso os eventos, porque tem eventos que eles estão fazendo com tanta rapidez que quando você fica sabendo já aconteceu e já está na madrugada. Então a gente está recebendo denúncias e hoje muitos moradores da região do Morumbi começaram a questionar se tem documentação.
Ele diz que é preciso acompanhamento das autoridades.
E estou passando também para a Polícia Militar, para a Polícia Civil e para o Conselho Tutelar, porque o que está acontecendo, muitos menores entrando nesses eventos e sem nenhuma proteção de órgãos específicos. Então, a gente precisa ficar atento, porque senão tomam conta. São eventos que às vezes vai 12, 18, até 24 horas direto. E quem mora nessa redondeza, sem perder o sossego e perder o sono.
Adilson Amadeu fala dos impactos na região.
Para quem vai fazer o evento e quer faturar, eles ligam, eles estão não querendo saber daqueles que residem e precisam sair ou chegar nas suas residências. Quando eles falam que é fechado, mas vai entrar por onde? Pelo céu? Não vai entrar pelas portas do Jockey Club? O CT está preparado, o polo gerador foi consultado? Quer dizer, é uma série de coisas que a gente percebe que não é normal e não pode acontecer de última hora.
Os moradores da região reclamam que a Secretaria de Licenciamento ignorou os seus apelos, já que deu alvará para o festival na última hora.
Agora 7:57.
Repita.
7:57.
Vamos ao Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella não descarta aumento de impostos diante do rombo nas contas da prefeitura do Rio. Detalhes com Rodrigo Viga.
Prefeito do Rio de Janeiro não descarta aumento de impostos diante daquilo que ele chamou de um rombo deixado pelo ex-prefeito Eduardo Paes, que varia de 3 a 4 bilhões de reais. Muitas alternativas estão sendo estudadas. A ordem é cortar gastos e congelar investimentos considerados não prioritários. Além disso, Marcelo Crivella está empurrando para frente, está adiando projetos que ele tinha vendido, prometido, ainda na sua candidatura a prefeito do Rio de Janeiro. Por exemplo, a municipalização de 16 UPAs, unidade pronto atendimento, e também dos restaurantes populares que estão fechando por conta da crise no estado do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella afirmou que as despesas para 2017 somam 29 bilhões e as receitas 26 bilhões de reais. Por enquanto, segundo ele, não há ameaça ao salário dos servidores, mas nem todo mundo em seu governo acredita que isso é uma certeza, uma garantia. O aumento de impostos está sendo já analisado no segundo mês de governo de Marcelo Crivella.
As despesas desse ano, com os encargos da dívida, com o aumento do custeio e com os planos de cargo e salário que foram concedidos na administração anterior, as despesas desse ano estão previstas em 29 bilhões de reais e a arrecadação em 26, isso dá um rombo de 3. Nós vamos ter que discutir a questão do IPTU, vamos ter que discutir a questão dos grandes devedores do ISS para dar um jeito nisso.
A Câmara Municipal do Rio de Janeiro informou que pretende investigar esse rombo deixado por Eduardo Paes. E o ex-prefeito deve ser chamado para explicar as contas. Paes já declarou através de números coletados por auditorias independentes que deixou a Prefeitura do Rio de Janeiro com um cofre equilibrado. Do Rio, Rodrigo Viega.
Termina aqui esta meia hora do Jornal da Manhã. Oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas.
Repita.
8 horas.
Jovem Pan e o tempo.
O sábado será de tempo firme, ensolarado e favorável às atividades de lazer ao ar livre de Salvador a Natal e também na região de Fortaleza. O sertão nordestino terá temperaturas elevadas no período da tarde. Sol e calor também predominam no norte de Roraima e também entre a região central e a faixa leste do Rio Grande do Sul. Por outro lado, no final deste sábado, volta a chover com trovoadas nas áreas da fronteira oeste gaúcha. Da região norte ao sudeste do Brasil, nada muda e um corredor de umidade mantém as áreas de instabilidade presentes principalmente entre Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também o Espírito Santo. No estado de São Paulo, a chuva vai diminuindo de intensidade em relação aos dias anteriores e fica mais isolada. Na capital paulista, a temperatura ainda consegue chegar aos 28 graus no período da tarde e os ventos sopram de forma moderada. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Use, seguro tipo você. Acesse use.com.br.
8 horas, 1 minuto.
Repita.
8 e 1.